Seja bem-vindo ao Eroticast, o podcast do blog Zona Erótica. Tire suas dúvidas, abra seus desejos secretos e aproveite cada pedaço de prazer.
Aqui é o motorista e nós vamos começar mais um Eroticast, programa do blog Zona Erótica. E hoje vocês vão conhecer as pessoas que mandam nesse negócio, que fazem ele funcionar. Eu sou o motorista e hoje vocês também vão conhecer essa pessoa maravilhosa. Fala, meu amor!
Oi, pessoal, aqui é a Lady Lorian. Eu sou uma pin-up angel, como o motorista gosta de me definir, e estou aqui para dar o toque feminino nesse podcast.
E que toque, hein? E também junto com a gente, nós temos um especialista, certo? Parapinto. Por favor, presente.
Aqui é o Bradinho, especialista, consultor de diversas áreas, né? Sou crítico de pornô. E estudioso do comportamento perva, pra ser menos específico.
Muito bom, muito bom. Pessoas, tirando a reta. Olá, eu sou o motorista. Eu tô escrevendo as minhas memórias. Logo vocês vão ler o livro, que segundo o meu editor vai ser a nova Bruna Surfistinha. Ai, meu Deus, que vergonha. Pelo menos eu escrevo melhor, eu espero. Bom, e... que horror, né, cara? Bom, e hoje a gente tá aqui pra fazer o programa.
Hoje a gente tá aqui pra se apresentar, contar um pouco como a gente se conheceu. Não é, gente?
Essa história.
E é tudo culpa da Campus Party.
É sempre culpa da Campus Party, cara.
A Campus Party é o lugar mais errado, né, cara? Você imagina aquele lugar que tem um monte de nerdzinho que não olha pra lugar nenhum, né, cara? Só pra tela e pode ter tanta putaria, né, cara? E todas a gente tava no meio, meu Deus. Chegam pra contar a história da Campus Party. Ah, lembra tal coisa que aconteceu? Você viu? Via, tava lá.
Você lembra a história da barraca, não sei qual?
Lembro, eu tava lá do lado.
Então. Pra quem ouviu o episódio 0 piloto do Eroticast, sensualizando na Campus Party, ouviu embrião do que viria a ser o Eroticast, a gente gravou uma minicampus, uma erótica totalmente despretensiosa, uma coisa de temor. E aí depois disso a gente aproveitou a gravação e fez o 0, né, o Eroticast 0, e agora a gente tá aqui fazendo a bagaça direito e gravando o episódio 1.
Inclusive, vamos lembrar, o tema de hoje é...
Carnaval!
Todo mundo tem história de carnaval, né?
Pra ser mais específico, vamos lá embarcar no bloco do carna erótico.
Malandro... ninguém entra em casa, se tem namorada, acabou, rapaz. Acabou. Alguma pretensão de namorar, esquece, mestre.
Destruindo a reputação de mim no podcast. Vamos lá.
Beleza. Então, inicialmente, nós somos essas pessoas maravilhosas que estão vendo. E hoje a gente resolveu, como estamos próximos do carnaval, dar pra vocês histórias maravilhosas. Não façam igual eu faço.
Ah, usem camisinha e gel também,
amor. Gel, eu já falei que gênero de primeira necessidade, né, cara? Tinha que vir na cesta básica.
De utilidades variadas para fins diversos, né? Diga-se.
Porra, um bom...
É, e órgãos distintos. Fins diversos e órgãos distintos.
Exatamente. De gêneros distintos e fins diversos. Então...
Vamos lá. O gel é muito útil, mas vamos lá mesmo. Gel deve ser usado para todo tipo de sexo. A pessoa não entende isso, mas é verdade. A pessoa reclama que, tipo, vai pro papel, ai, sai todo ralado, não sei o que. É lógico. Usa gel, maluco. Que aí dá pra ficar horas brincando e não estragar os brinquedos, entendeu?
Mas, gente, ó, fazendo, né, uma rápida, assim, questão do gel. A gente tem no mercado o Kaique, que é o mais conhecido, mas tem, né, algum outro que você recomenda? Além do Caetano.
Tem milhões. Você não conhece outras marcas, tem que dar passeio nas lojas, na sex shop, sim. Top, que você vai ver esse gel pra todos os tipos de finalidade possível.
Gente, então, eu uso o Tapreserve, que é muito bom.
Olha, o meu problema é que como eu uso em quantidade, né, cara, eu preciso comprar umas embalagens econômicas. Aí saiu um modelo, cara, que ele é tipo uma pipeta, que vem tipo 3, 4 KY, sacou? Aí esse aí é serve pra massagem, é tipo meu gel, tipo meu gel de massagem. Assim.
Mas aí vem o quê? Vem um litro de gel no bagulho,
é isso? É, não sei se dá pra vocês verem, depois eu mando o link pra vocês verem, ele é tipo uma pipeta gigante, assim, cara, tipo até o formato de um
chifre, então, assim. Sabe o que eu tô imaginando? A galera, quando sai pro carnaval, vai com a camisinha no bolso e fica com aqueles sprays de tipo espuma na galera. E fez spray gel, né? Jogando gel.
Gel, vamos lubrificar pra já começar agora.
É o como é que chama lá? O motivinho elétrico que o pessoal fica de abadá, como que chama de porra?
Picareta do gel.
Cara, picareta do gel, essa parada louca. Mas é que esses gels, pra quem a gente esquece de falar, mas esses gels, eles são pra multifunção. Então tem gel que é o básico, que é a base de água, que é o que a galera usa pra praticamente tudo, né?
Pra todos os tipos de introdução.
Todos os tipos de introdução. Mas ele também é legal, por exemplo, se a menina vai fazer o toque no clitóris e tal, e tá delicada, é muito bom, cara, porque você coloca e fica mais tranquilo pra mexer. Ele é bom pra mulher não tá seca, entendeu? E pro homem não se ralar todo também. Mas isso é o gel básico, a base de água. Sempre tem que ser a base de água, porque se não estoura a camisinha. Você também deve usar, cara, tipo, usar, sei lá, óleo de
cozinha. Manteiga! Manteiga!
Malandro, manteiga é o quê? Não, só manteiga, óleo de cozinha.
Ó, mestre Sônia, você que é um especialista, um crítico do cine pornô. Manteiga!
Cara, olha, eu já vi manteiga, eu já vi óleo de cozinha, já vi outras coisas também menos ortodoxas, como iogurte, outra coisa, coisas gelatinosas. Chama gelatina, já vi ser usada, já vi...
Corpete, provavelmente.
Eu já vi um negócio que eu não sei, mas eu acho que era aquele catupiry mole, mas eu não tenho certeza.
Catupiry, gente!
Não, parecia um catupiry. Uma coisa assim, parece um requeijão.
Não, depende.
De requeijão. Agora eu não tenho certeza porque eu não vi a marca, nunca não conhecia, não sabia o que era. Mas eu já vi todo tipo de condimento.
Mas
eu já vi todo tipo de condimento.
Gente, catupiry pra sexo anal deve ser uma coisa sensacional.
Mas no caso, nesse caso não era sexo anal, era gel pra sexo vaginal mesmo.
Mas
é catupiry
com sexo vaginal, meu senhor.
Exatamente. Chama de catupiry.
Cara, vocês vão ver mais tipos variados, comestíveis, caseiros, em orifícios diversos também.
Mas enfim, você que vai sambar, acesar, o resto do carnaval...
Como dica de psicólogo, o que acontece? Tem muita menina que às vezes tem problema de lubrificação também. E tem vergonha de andar com, né, aquele tubo. Às vezes não tem esse tubo de desconto que o motorista entendeu. E ela
tá negócio. Mas anda com tubo, mas é. Anda com dubina no pé, vai.
Meu, tem tipo um sachezinho, cara. Tem sachezinho tipo caduquinha que é melhor.
Existem tubinhos sachezinhos que você pode colocar na bolsa. Então fica a dica, porque tem menina que às vezes ela. E tem outra também, tem menina que tem vergonha de usar lubrificante qualquer, entendeu? Porque tem meninas que tem problemas de lubrificação sério. E aí tem que usar um lubrificante, cara. Você tem que, entendeu? Se aceitar que você tem essa peculiaridade e já sempre andar prevenido.
Entendeu? É, meninas, é não, exato. Gente, meninas, não se considerem mais frígidas porque não conseguem ter lubrificação. Às vezes a gente não tá no clima, às vezes é uma questão fisiológica. Então dá uma conversada com o ginecologista e usa lubrificante, gente.
Fora que as que glandular, né? Você tem que lembrar que, assim, o que produz a lubrificação na mulher é glandular. Então, às vezes, você tem um problema glandular ali que não vai gerar tanta lubrificação ou nada. Eu conheci pessoas que não tinham nada de lubrificação.
Exatamente.
E aí é complicado.
Tem gente que não tem nada. E tem gente que não tem nada e tem vergonha de não ter lubrificação, entendeu? Então, tem que ver isso direitinho. Tem que, né?
Isso é uma dica importante. Pornô. Quando você vê a menina e você vê que a chana dela tá toda, tipo, escura. Isso é o que dá na
É a famosa chana bem passada.
Isso aí é o que acontece quando a pessoa usa gel, porra. Não queime a chana, entendeu? Por favor. Muito minha rosca. Aliás, pra rosca, outra coisa. Tem gel.
Tá, tem gel. Então, dizem, falam que tem aqueles géis pra sexo anal
que
dão uma certa anestesiada.
Que vem com a base de flocaína, se não me engano. Eu já usei desse.
Exatamente.
Aí tem creme também, mas malandro, tem creme pra tudo. Tem creme que esquenta, que esfria, que dá anestesia, que faz sentido. Tem de tudo, rapaz.
Tem creme aromático, tem creme comestível, tem que esquenta, que esfria, que faz formigar, que faz isso, faz aquilo.
Então, posso fechar essa parte, então, concluindo essa parte do gel, o programa inteiro de gel, vamos fechar assim, o Eroticast e o blog Zona Erótica, ele é patrocinado pela Sexy Toy, www.sexytoy.com.br, e lá, tudo isso que a gente comprou, então, todos esses géis, etc, etc, você encontra lá na loja virtual. Então, esse é podemos dizer que foi o nosso primeiro momento patrocinador do programa?
O primeiro momento patrocinado, né?
Inclusive, se possível, pegue um kitzinho que já vem com vários tipinhos. Se não me engano, tem, que vem um sachêzinho, é espetacular.
Tem, exato.
Aí, aproveitando que é carnaval. Carnaval também, camisinha, né? Uma pesquisada em camisinha.
Boa, essa camisinha, gente. E, gente, vocês estão sabendo, porque, assim, todo ano o governo federal, na época do carnaval, faz uma campanha forte de camisinha. E chama uma celebridade, sei lá, cantora, acho que, se não me engano, a Ivete Sangalo já fez, tipo, música, né, tipo, música mesmo. Esse ano, você sabe quem que é o garoto propaganda do governo pra campanha de camisinha?
Ai, meu Deus,
Motorista, Som na Caixa.
Lima Duarte.
Não, Som na Caixa, a sensação do verão, minha mulher não deixa não.
Quando eu vi isso aí, no YouTube,
falou que você quero, vai. Não posso não, minha mulher não deixa não. Coloca a musiquinha aí agora, porque eu preciso ouvir.
Maluco, tudo esse negócio.
Eita, que a bagaceira agora vai ser grande, viu? Eu convidei um Xandinho do Avião de Forró pra gente tomar uma manguaça junto. E aí, Xandinho? Vai, mano. Olha, meu amigo Regi. Você pedir pra minha mulher, eu tenho certeza que ela deixa. Ei, tu quer beber? Quero não, não. Não quer por quê? Por nada, não, não. Tu quer fumar? Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não. Não vou não, quero. nosso chefe. Olha, avião! Ei, no teu carrão, vamos curtir. Vamos lá, beber de montão. E aí, lá em Marli, tem cabeça de
gente que vai escutar que não sabe o óbvio. Gente, camisinha é óbvio. E tem muita gente que prefere fazer sem camisinha, prefere correr o risco do que usar a camisinha. E inclusive tem fetiche sobre isso. O motorista sabe melhor que eu sobre isso.
É basicamente. Tem um nome o fetiche, tá? E tem a, eu já achei chave de bate-papo.
É um fetiche de transar com camisinha?
Sim, sim, de correr o risco. De arrumar uma pessoa na.
Correr o risco.
E correr o risco.
E inclusive um deles é transar com camisinha. E é mais comum do que a gente imagina,
tá? Eu apelidei isso de roleta russa, mas ele tem um nome mesmo. No post eu devo passar pra vocês, mas. Cara, é roleta russa, né, cara?
O nome na comunidade gay, eu sei que é o
Bareback,
né? É o sexo sem camisinha. Tem toda uma comunidade em torno disso, entendeu? No sexo sem camisinha. E eles falam também, é pela adrenalina, é porque acham mais gostoso, porque não sei o que, isso aqui, eles criam toda uma justificativa. Mas carnaval, meu amigo, você vai transar com uma galera que você nunca viu na vida. A gente tem histórias sobre isso. E eu te falar.
Fora a questão das doenças, meninas, gente. Criada pela avó, que era filha da mãe, do pai, que ela entregou no carnaval e nunca mais viu o cara na vida. E aí nasce uma criança e pai.
Isso é o carnaval,
exato.
É o que mais tem.
É a galera que nasce em novembro ali, naquela época maravilhosa, os filhos do carnaval.
Cara, isso explica porque no fim de ano minha família tem aniversário pra cacete, pô, nessa época, hein? Que porra. Que porra.
Não é a sua.
Ah, então, mas eu nasci, tipo, eu sou de fevereiro, então, mas eu que sou de fevereiro e hoje meu aniversário cai no carnaval.
Peraí, volta, né? Em maio? Não, volta.
É, você eu faz um pouco de mês aproximadamente, é filha da Páscoa. Ah. Você é filha da Páscoa.
Eu sou filha da Páscoa?
Você é filha do sua mãe com lasqueira e um coelhinho da Páscoa.
Não, porque eu, Lady Lore, eu dizem meus pais me concebendo numa barraca de camping em Floripa. Na praia, na Páscoa, pelo visto.
Cara, mas todo feriado. Mas todo feriadão tem uma pá de criança que nasce da putaria, rapaziada. É um feriado foda porque muito dia é muita putaria.
E carnaval, então.
Pega o seu ano, pega o calendário do seu ano, entendeu? Volta lá
no seu ano. É, no caso, tipo, em 84. O
que você nasceu?
Feriado 84,
aproximadamente os feriados próximos de 9 meses antes de você nascer, entendeu? E você vai descobrir mais ou menos se você nasceu. Você foi concebido
e até o feriado.
Não, mas vai, exemplo. Então, mas assim, o que eu queria que a gente comentasse é o seguinte: Deus vai, vai. Na Páscoa, tipo.
Na Páscoa.
Mas assim, você, lá no carnaval, como que se aplica de abordagem para caçar o macho ou a fêmea?
No carnaval.
Como seria essa abordagem?
Malandro, no carnaval o pessoal tem tão facinho que você não precisa ter muita abordagem. No carnaval a abordagem é quase nula, né, cara? Você tá andando no meio da bicada. Você...
Agarrou já era, né?
Malandro, você
tem que fazer. Eu nunca usei abordagem especial.
Deu uma olhada pro lado, piscou já era, né?
Malandro, aquela.
Pergunte o nome.
Caiu na água, fez timbu, minha filha. Tá pegando.
Malandro.
Então, o carnaval não existe uma abordagem específica, porque tá todo mundo tão aberto, né?
Tá muito fácil.
Então, mas o que que rola, na verdade?
Tá muito fácil mesmo.
É que no carnaval o pessoal já sai na vontade de pegar alguém. Então, teoricamente, mas a dica que eu sempre dou pro pessoal é assim: meu, vai pra divertir.
É, então, é.
Olha! Não vai pensando.
Opa. Exatamente, porque que é. O carnaval, ele é a festa da carne. Ele foi criado como uma festa pagã pra galera, né? Tipo, comer carne.
Historicamente. É isso aí, historicamente era festa pra comer carne. Em todos os sentidos.
Era pra comer carne. Antes dos 40 dias de jejum e abstinência, né? E whatever.
Total. Aproveita também, outra coisa, é uma festa. Em teoria, é uma festa que todo mundo tá quase sem roupa num verão lazarento que a gente tem aqui. Dançando, grudado, colado, como que não vai ter putaria, gente? É impossível, entendeu? Dá muita coisa, cara. Analisa.
Só se foi um nuco, né, cara?
Não, tem
uma... É estímulo físico, cara. É estímulo físico. Você tá ali, tá, tem contato, tem calor, tem todas as predisposições físicas pra rolar a excitação, cara. É tudo de base pra rolar a excitação. Então, o carnaval, ele é organizado especificamente, historicamente, pra já a galera ficar em posição de sentido, os rapazes e as garotas ficarem unidas.
É uma festa realmente reprodutiva, né, cara? Se você for pensar.
É reprodutivo. É, não tem jeito.
Inclusive, o que eu sempre falo pra galera é assim: dependendo do tipo da pessoa, você escolhe o lugar que você vai, certo? Vamos imaginar, você... Ah, também tem o tipo de música que você gosta. Então, por exemplo, micareta é o lugar pra você beijar, amigo.
Eu nunca fui em... Eu, como uma lady, nunca fui em micareta. Não é a minha pegada, literalmente.
Cara, não é meu tipo de festa também, mas eu já fui em termos de estudar, entendeu? Eu fui pra ver de qual que é.
E óbvio.
Não, mas é porque eu não fui. Não, eu fui. Não é minha praia. Aquele negócio de Cajuru, né? Eu fui, dei a bunda, vi que não era a minha praia, então não me xinga, não, mas micareta eu não achei muito de carro na minha praia.
Olha, cara, eu especificamente, eu sei que é assim. A micareta é muito mais pra beijar e encher a cara, sacou? Não que você não saia dali com alguém, mas é mais difícil. Agora, amigo, o bicho pega nos bailes de carnaval fechado em salão, rapaz. Ali o pessoal se vivo e grava.
Isso,
isso.
É até uma dúvida que eu queria tirar, assim. Tipo assim, uma micareta? Você vai fazer pra comer a pessoa?
Não, não tem como.
Tem costa no puro?
No
tem costa
micareta,
no puro?
Tem.
Você tira a mina do bacon,
vai. Malandro.
Aí você faz o quê? Aí força na parede, levanta
e encaixa. Sexo em local público, né, cara? É, aperta na parede ali.
Você nunca viu o baile?
É, ué.
Na parede?
Sexo em local público.
No baile funk é posição a parede, a menina encosta e levanta a bunda só.
É
dentro do baile, não é na rua, né?
De frente ou de costas, não é do jeito que for.
Onde tiver a parede, tá beleza. Vocês estão entendendo?
Foi no carro, né? Tipo, tem um carro.
Exatamente.
Ainda, tipo, a
se tiver apoio, você pode apoiar até no carro também. Você pode, às vezes, pôr dentro do carro, pode no carro dos outros. Tomar cuidado com a alarme, tá? Já vou deixar de ficar.
Conta isso. Como que foi que você disparou o alarme do carro? Do alarme do carro?
Cara, conta. É o seguinte, mas não foi no carnaval. Mas saindo da balada, ambos extremamente bêbados, encostamos no carro errado, entendeu? E começou a esquentar a coisa, na hora que a gente tava dando início ao trabalho, assim, né? De fato, aí o alarme disparou.
E o pior que é aquele, este carro está tudo monitorado
pela... Esse carro está sendo bolinado por... Esse carro está sendo bolinado por um casal. Esse exato
gente. Então, motorista, como que é essa pegação em bailes fechados?
Cara, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Antigamente, eles até transmitiam na TV.
Vi aquele clássico que a Narcisa apagou o peitinho, né?
Baile.
Já viram esse vídeo, é claro.
Não entendeu, camarote nesses bailes fechados é uma putaria, malandro. Brasileirinhas gravam filme nessas paradas, malandro, eles gravam vários filmes.
Aí eu vou ter que entrar nisso. O negócio que a brasileirinha grava não é, não são as festas tradicionais, eles montam a própria festa deles, entendeu? Então eles montam a festa deles, da brasileirinha. Aí taca um monte de atriz pornô e tem os convidados. Mas sim, a maioria ali.
É, Alexandre Frota.
Mas sim, sim.
Tem dois filmes que eles lançam no carnaval. Que é o como é que é? É o Sexo no Salão, que é basicamente só ator pornô, ator e atriz pornô, só, exclusivo. E eles têm um outro filme, geralmente eles lançam, que aí tem uma ou duas famosas assim, e eles aí eles fazem com atores e atriz pornô e botam um monte de convidado louco pra
trepar. Whatever
vai ficar de figurante, tá?
Não, mas tá no filme que agora,
com festas fechadas que eles fazem, entendeu? Não é o. Porque a galera vai assistir o filme e fala, nossa, é assim que rola, sei o que, não sei o que.
Não.
É mais ou menos, não é aquela ali a festa fechada dele.
Você não lembra aquelas fitas VHS da Globo que saía?
É. Aquela ali é
russa. Ali é pra valer, ali é russa.
Pera, gente, tô boiando. O que é essas fitas
agora? Antigamente, no passado primitivo, veja, na minha
época. A época pré-YouTube.
Pré-YouTube, época VHS. Eles transmitiam o baile, beleza. Só que aí, dava quarta-feira de carnaval, saiu um VHS vendendo na banca. Cenas não mostradas, deletadas, malandro. Isso era uma putaria. Malandro, mas é uma putaria. É pior que os pornô, velho. É pior que os pornô. É inacreditável.
É trash.
Mas... Ou seja, eram cenas que a Globo gravava e acabava vazando pros camelôs, é isso?
Ah, cara, eu não acho que seja que fosse tão horrível assim, não. É tipo, você ficou numa boate swing bem trashona, assim, sabe? Perninho bem trashão, assim. É aquilo ali, cara. O negócio é que era um carnaval e aí, de vez em quando, rolava os famosos ali no meio, né, cara?
Então, ligação forte. Tipo, eles filmavam. O câmera foi filmando, né? Aquelas que você vê normalmente. Só que quando eles catavam os negros de canto, se comendo, e só essas ceninhas, cara, montavam a puta. Sete, malandro. Cenas deletadas do carnaval da Manchete. Essa malandro, minha boca tem muito essa puta.
Senhor. Mas, gente, carnaval não dá, cara. Não dá, gente. Você nunca sai imune de um carnaval. A não ser que você, mulher, tenha muito azar.
Isso não é impedimento lá de onde eu vim, valeu?
Olha, na boa, eu acho que o mais gostoso é carnaval na praia. Porque eu acho que tem tudo a ver, assim, aquela trepada na areia, água do mar.
A famosa trepada milanesa
no carnaval.
A famosíssima trepada rala-pau, né, cara? Que as putas. O cara sai, que o cara fica vermelho.
A famosa linguiça bem passada, cara.
Vocês preferem o que então? Tipo, uma coisa mais interior, preparar cachoeira e tal, no carnaval.
Cara, carnaval eu gosto de números, entendeu? Carnaval é bom por causa de números. Você pode fazer coisas sim, né? Galera.
Ah, mas tem que saber escolher. Eu particularmente, eu não curto me meter nessas brincaretas, esses assuntos da vida. Eu curto carnaval. Acampando, indo na praia, indo num lugar que tem cachoeira. Uma coisa wild, selvagem. Na natureza, selvagem.
Não, eu me escondo no mato, porque se eu ficar na cidade, só dá desgraça, malandro. Juro por Deus. Já que nós estamos aqui contando história de carnaval, vamos lá.
Vamos começar as histórias de carnaval. Vamos.
Vocês terem uma noção, teve um carnaval que eu tava deprimido, porque eu tinha perdido uma ex-namorada, aquela coisa, tô no trabalho, tava dando a minha hora de turno, e eu tava puto, fazia tipo um mês que eu não podia, whatever. Aí eu cheguei no MSN, mudei e coloquei assim, realize fantasia só hoje.
Tipo, bem
em mim
que eu tô
facinho,
né?
Ah, é concorrência, você entendeu?
Abriu
Digital.
Saldão, é saldão, meu.
Juro, bem assim mesmo.
Saldão, banana.
Aí eu pensei, ah, essas pernas vão ter que me chamar. Mas a cena era uma nossa, era a lista de pernas mais campeã do mundo que você possa imaginar, né, cara? Nessa época. Aí, de repente, cara, uma guriazinha, que eu juro por Deus, nós tínhamos conversado de emprego. Tinha uma espera que não tinha nada a ver, velho. Eu nunca tinha digitado, uma putaria chegou pra mim e falou: então, você realiza uma fantasia minha? Eu, hã? Bonitinha, menina, uns 21 aninhos, uma gracinha, cara. Uma moreninha, assim. Eu tinha acabado de chegar da Europa, era uma graça. Ah, porque então, eu tô com um problema. Eu, hã? Eu tenho a fantasia que eu quero ser puta por um dia. E eu tô aqui na casa da minha amiga.
Isso foi no carnaval.
Bom, sábado à noite de carnaval, eu esperando dar 10 horas pra ter meu horário de turno. Vou embora.
Meu amigo.
Que... Gente, você trabalhando no carnaval 10 da noite.
Eu esperava horários bizarros, cara.
Se eu estivesse trabalhando no carnaval sábado à noite, cara, eu também ia querer ver o louco, bicho. Eu também ia querer ver o clipe pegar fogo.
Eu mexi naquele dia, mas o problema é que muita gente viaja no carnaval, então você mexe ele não pega fogo. Aí essa menininha toda, meu, mas a menina é boazinha. Sabe aquela que me parece que é da igreja, cara? Juro por Deus, cara.
Igreja evangélica ainda.
Lógico. Bantinha massa.
Radicais.
As radicais.
Ela... Que não se defila, né, que eu...
Não, ela era gracinha, só que ela toda boazinha. Ah, eu cansei.
É só aparência, cara.
Mas, entendeu? Eu dei entrada nessa menina tipo um mês pra ver o que que dava. Aí eu vi que ela não caía. Eu falei, ah, malandro, então vai ficar minha amiga, fica amiga. Aí ficou. E tava uns 3 meses na jogada lá no meu negócio. Ah, não vem de nada com essa historinha. Então, eu quero ser puta por um dia. Seguinte, você tá, tem banco aí perto? Falei, tem. Então vai lá, pega R$100. Falei, tá bom. Peguei, saí da minha sala, fui no caixa eletrônico, peguei o dinheiro, voltei. Ela, então, você vai vir encontrar a gente, eu e minha amiga. Abriu a câmera, eu olhei. Duas morenas. A amiga dela, tipo, bem mais velha, tipo, dobro da idade dela. Tipo, ela tinha uns 21, a amiga dela tem uns 30 pra 40. Eu olhei, uma mais velha, a outra bem mais novinha, que eu já tinha até visto na câmera e tal. Ah, tudo bem. Então tá certo. Como é que a gente faz? Falei, ah, você sai e vem aqui, a gente come hambúrguer aqui no restaurante, aqui na 9 de julho, tipo, a gente vai pro motel, beleza? Beleza. Ok. Aí eu falei, mas qual a condição? Falei, amigo, você vai pôr o dinheiro em cima da mesa e você vai fazer o que você quiser com as duas. Malandro, eu olhei, eu falei, o que que tá acontecendo, né, cara? Só pode ser todo diabo, né, cara? Aí beleza, eu entrei no carro, fui. Chegar lá, tô conversando com elas, as duas. Pra que elas fossem parar, o carro dela tá melhor que o meu, né, velho? Eu falei, vou dar 100 pau pra essas minas, malandro. Mas tudo bem, sentei, comecei a conversar. Aí eu cheguei, tal, tipo uma hora comendo hambúrguer, conversando, tal. Aí eu virei e falei, aí eu cheguei, velho, e passei o dinheiro por baixo da mesa e dei na mão dela. Eu falei, ah, meu, se essa pela grana, deixa quieto. Sabe quando você dá um ataque de bom moço, né, cara? Eu tenho esses momentos máximos, bom. Eu juro que eu sou bom. Mas como assim? Você não vai deixar a gente abusar de você? Juro por Deus. As meninas viraram e falaram, como assim? Você não vai deixar a gente abusar de você? E abriu um sorrisaço, velho. Leste ou oeste, eu falei, tá bom, a gente vai. Aí peguei, entrei no meu carro, elas entraram.
Isso já era madrugada de sábado para domingo de carnaval?
Sábado para carnaval, passando na meia-noite já. Aí tá lindo, bonitinho e tal, chegamos no lugar, entrei no motel. Ela tava meio gripada, sei lá, a menina parecia que tava meio tímida. Eu retraída.
Não tô suando muito bem isso, cara.
Aí beleza. Aí eu peguei, fiz as minhas artes de sempre das técnicas, deixei a minha acabada quietinha. Aí veio a outra amiga dela, mais velha, mas veio louca pra cima de mim. Beleza, pai, vambora e pá. Quando terminou tudo.
Pera, você fez o que exatamente,
Coral? Eu comi uma, depois eu comi a outra, com todas as artes fetichistas devidas.
As duas não interagem.
Anuais. Não, elas não se encostavam. Essa é a parada que me deixou bolado.
Você ficou bolado aí.
Eu já tava estranhando. Elas não se encostavam, velho. Tipo, sabe fazer uma fronteira na cama?
Uma de lá e outra de cá.
Certo, bem. E o mais estranho é que era o seguinte: eu achei as duas muito parecidas, só tinha a idade diferente. A roupa, cara, a cor era o mesmo.
Tá me zoando, né?
Malandro, isso aqui não tá muito certo. Aí acabou tudo, né, cara? Eu fui trocar ideia com as meninas e tal, eu falei: gente, vocês respondem uma coisa? Respondemos, vocês são parentes? Os outros começaram a dar risada, eu falei: não, imagina. Malandro, eu entrei no carro, eu voltei na Marginal Tietê. Mano, eu cheirava a buceta por todos os poros do corpo, toda porcaria, você imagina? Eu peguei duas meninas paradas, desesperadas, 6 horas seguidas no hotel, velho. Eu cheirava a buceta por todos os poros do corpo. Aí eu tava marginal, velho. Passei do lado do sambódromo, aquela alegria, vi a cabeça pra fora e falei: caralho, malandro, eu comi minha filha! Esse dia eu ganhei minha vaguinha no inferno, tranquilo, cara. Sossegar.
Cara, mas pelo lado, vamos analisar agora pelo lado moral da coisa.
Não, na hora
tem cara que comprou um filho uma escondida da outra, bicho. Elas ainda confirmaram.
Eu já vi. Não, mano. Elas não, elas não confirmaram, só deram risada e saíram fora. Foi muito estranho. Mas não, mas depois disso, o engraçado é que a menina ainda quis sair comigo muito, mas a mãe sumiu, né, cara? Normal.
A mãe resolveu, o lance dela foi resolvido, né? Acabou.
Resolveu tudo bem, mas entendeu? Cara,
você percebeu que quem mais queria ali era a mãe?
Ela tá
falando. Ou seja,
tava.
A filha meio que ajeitou o negócio da mãe, será?
A filha ajeitou pra mãe, mas depois ela foi legal com ela, tal. A filha até quis grudar em mim, quis ficar minha amiga mais íntima, assim, mais íntima.
Eu fico imaginando a conversa das duas antes dela entrar na MSN. Ela fala: pai, eu vou te arrumar. Ó, internet é uma coisa maravilhosa, mano. Mas eu vou te arrumar.
Mãe, o esquema hoje não faz isso, etc.
Digo, computador é uma máquina de foda, cara. Os amigos me olham pra mim e falam: qual a graça de você contar, amigo? É uma máquina de buceta, essa porra. Olha, sai, ó.
Máquina de buceta. O computador é a máquina de buceta.
Ai,
guarda essa frase, tá diferente do futuro.
Ah, e se você for um cachorrolete, é uma fábrica de rola, né? Porque só vê você não abre a mulher.
Ai, gente, deixa o chato no leve, né? Mestre, qual é a sua história de carnaval?
A minha história de carnaval, cara, é engraçado. Foi uma coisa bem espontânea também. Não foi de internet, mas tava eu, os pedidos em carnaval, né? Aqui na cidade, fantasticamente, tinha nada pra fazer. A gente ficou na cidade, não fomos para o campo, como a Lady, e não estava no computador. Não fui pra trás da moita e também não tinha desenvoltura internética que o motorista tem. Aí a gente tava aqui no carnaval juntando os pedidos pra poder ir pra casa, que era na verdade era um apartamento que ia ficar, não ia ter ninguém. E esse amigo meu de infância, amigo do tempão, tá, desde moleque, aí esse amigo meu falou: não, vamos pra casa do amigo meu que não vai estar aqui, a gente pode fazer festa à vontade e tal, ninguém precisa causar problema no condomínio e tal, tudo mais. Aí o prédio meio vazio também, que muita gente tinha viajado, então tava de boa. Aí a gente fazendo festa todo dia lá, tava de sexta-feira e sábado, e festinha de apartamento mesmo, bobagem, reunir os amigos e tal. Aí tá, aí um dia, um belo dia à tarde, a gente falou: ah, vamos no parque de diversões? Vamos chapar o coco no parque de diversões, cara. O programa porra louca, assim, falou: não, vamos tomar, sei lá, a gente tomou de tudo, né? De vodka, capuaba, sei lá o que, a gente tomou tudo que você imaginar, a gente chapou o coco. E aí tá, aí acabou que eram uns quatro, né? Só que ficou três, eu, um amigo meu e outra amiga minha. Nós se conhecia há muito tempo, Paulo. É, amigo mesmo, de boa. Aí pegamos e fomos pro parque de diversões. Conseguimos andar naqueles brinquedos tudinho, sem engorfar, sem nada.
Parque de diversão.
Parque de diversão, montanha russa, kamikaze, escambau, e a galera chapada, tá bebendo antes, né? Tá bebendo no caminho. Parque de diversão. Cara, não, foi. Não, imagina, né? Já tava chapado, rodando naquele trem, horas a fio, bebendo, pensa o nível da galera, né? E tipo assim, aí fomos pro... Aí fomos pra sair e falar, ah não, já deu tudo que tinha que dar aqui, já estamos chapados, louco na roupa. Vamos pro apartamento, vamos pra AP, né?
Beleza.
Aí, lá, a gente achou que tinha uma galera lá. Chegando lá... Aí tinha um outro amigo nosso, né, mais conhecido, meu amigo dele. Aí ficamos lá conversando, sei o que, bebendo mais ainda, galera louca na roupa. E aí esse negócio foi embora. Beleza. Aí estamos lá, aí, cara, eu não sei como, nessa parte de ano, eu não entendo muito bem como, só sei que a gente tudo deitou numa cama king size no quarto do cara, do apartamento. E os três lá estavam lá morgando, saca? Só que o que acontece? Essa amiga nossa tava louca pra dar, cara. Tava louca.
Sabe que é que nem aquela história diz, né, cara? Fogo morra abaixo, né, cara?
Eu descobri um termo interessantíssimo pra isso. É, chama-se fogo na queixa.
Ah, sim. Sim. Fogo na queixa. Malandro, quando a mulher resolve que ela vai dar, rapaz.
Quando a mulher resolve que vai dar, cara, não tem
criatura humana que faça isso, cara.
Não tem criatura que impeça. Aí o que acontece? Aí pensa bem, esse amigo meu, ele tava morgadaço, cara. Ele tava, tipo assim, meio inconsciente já, sabe? E eu tava correndo pra falar pra ele. E eu tava louco, então eu falo, não, cara, é você mesmo, seu tudo pra tal. E aí eu assim, daí eu do lado e eu tentando reanimar o rapaz de qualquer jeito. Aí eu dei uns tapas nele assim, eu acordei assim, ô, né? Vamos trabalhar aí, né? Aí eu puxei ele assim, meio pro canto assim, falei assim, ô, negócio é o seguinte, se qualquer coisa, vamos nós dois aí que. Fala fácil, né? Se você ligar, então vamos. Aí a menina já começou, a gente falou, não, então tá, então vamos. Aí já falamos pra ela, então tá, então beleza, vamos, tal. Aí ela já começou a fazer um strip, foi caprichado, cara, não tava falando.
Qual era a música de fundo pro strip?
Não, a música de fundo era a gente fazendo barulho, sei lá, tinha
muita vontade, era muita mesmo.
Tava na cachaça tão longe que a música tava tocando a cabeça. A menina fez um stripzinho básico, tava de vestidinho, tirou lingerie, tava top, cara.
Tudo bonito.
Aí, tipo, aí que aconteceu?
Eu
aí
rolou. Eu até arrepiei pensando nisso.
Aí rolou que a galera que eu aprendi recentemente chamou The Devil's Threesome, entendeu? Homenagem do diabo, entendeu? Que,
mala.
Que aí a gente acabou que a menina começou a ficar com o cara e eu tava do lado. Só aproveitando, eu tava ali quieto no meu canto, eu só botei linha na fogueira. Aí eu tô ali quieto no meu canto. Aí o amigo meu falou assim, não, pode. Aí ele fez aquele sinalzinho assim, não, pode participar também. Aí começou, né, cara? Nós dois caminhando. E foi, cara.
Mas o que rolou? Um DP basicamente assim?
Não, cara, não rolou um DP porque ela não tava devidamente preparada. Acho que ela não tava muito preparada pra um DP. Né?
DP para os ouvintes inocentes é dupla penetração.
Exatamente.
Um fala no cu e o outro na buceta.
Exatamente, é a dupla penetração. Eu acho que ela não tava nesse nível de experiência, entendeu? Mas tipo assim, eu acreditei que ela não tinha ficado com dois caras, mas vai saber, né? Eu tava
pronto pra dia 30. É possível, né, cara?
É, mas rolou de. Mas tipo assim, rolou de tudo. Só que aí, tipo assim, a gente é meio que. Ao mesmo
mas tempo, pera, é mestre, eu preciso perguntar. E você, eu, cara, qual que inteira,
pra
você, eu, cara.
Não, é aquela assim, ó, eu não entro no seu território, você não entra no meu, né?
mas não rolou nem um, você pegar no pau dele, uma boquinha, de nada.
Que sensato,
mestre.
Dividimos apenas a mulher e não os corpos, entendeu?
Leite, presta atenção. Homens héteros numa cama cria uma fronteira inexpugnável, malandro. Que até. Você vê até a orelha ensapada assim no meio da cama, velho. Juro, o corpo de menina, você vê o desenho da ensapada assim.
Era tipo assim, ó, é mais ou menos assim. Vou colocar mais ou menos. A maior parte era mais ou menos assim. Eu ficava com um lado dela e ele ficava com o outro dela.
Cima, leia essa parte baixa.
Nem. Vocês não deram nem seria nada, nada.
Não, cara.
Não, não. Cara.
Que absurdo, não gostei.
Não, era tipo assim, era meu brother, a gente tava falando assim, ah, você vai ficar desconfortável?
Eu não, cara.
Ninguém tava fácil de pegar ele, nem pegar, a gente tava pedindo comer alguém ali naquele dia, entendeu? Chapado pra caralho,
calhou de querer comer a mesma pessoa ao mesmo tempo, né?
Ah, cara, tava ali, era aquele negócio assim, tava ali, a minha tava doida pra andar, ela não era gostosa, entendeu? Era bonitinha.
Mas enfim, no final, ela deu conta de vocês dois.
Deu conta, canto, não, calma, aí, por exemplo, ela tava lá, tal, ficamos um tempão, os dois, porque os dois revezando, a menina se esbaldou, né? Opa. Feliz da vida. Aí o que acontece? Aí ficamos lá os dois tal. Aí eu tinha um compromisso. Isso aí foi até de manhã, né? A gente começou. Cara, eu não sei quanto tempo, porque a gente tava meio chapado também, não prestando atenção. Eu sei que, tipo assim, a gente parou, passou, tipo assim, coisa dos minutos, começou a amanhecer. Aí eu falei, caraca, eu tinha um negócio pra fazer no outro dia, né? Amanhã.
Não, mas eu tinha.
Eu não lembro o que era. Agora faz muito tempo, eu não lembro o que era, mas eu tinha um compromisso marcado.
Do carnaval?
Carnaval, cara, eu não lembro o que era. Eu lembro que tinha assim. Eu não lembro o que era. Eu lembro que tinha um compromisso. Que eu, acho que nem na hora eu não lembrava o que era. Eu lembro que eu tinha marcado uma merda de manhã e eu tinha que ir pra casa tomar banho, que eu tava, né? Porra mesmo. Aí o que acontece? Aí eu falei, não, vou passar em casa, que eu tenho que trocar de roupa. Aí tá, larguei os dois lá. Só sei que os dois ainda ficaram, bicho. O dia inteiro, os dois lá, ficaram transando o dia inteiro, ainda voltei mais tarde.
E como você voltou mais tarde e deu uma continuidade ali na coisa?
Não, o negócio é que eu voltei mais tarde e a menina já tava meio cansada, né, bicho? A menina ficou o quê? De madrugada até começar a tarde.
Pai, umas 15 horas dando.
Sei lá, cara. Com as 12 horas metendo inestimavelmente, né?
Pois é,
aí o que acontece? Aí eu fui pra lá e já tava meio cansado, rolou só o boquetinho da alegria, né? Despedida, mas tudo bem.
Mas eu vou falar pra vocês, vocês não estão entendendo. Existem certos dias do cio feminino, malandro, que tipo, 24 horas é pouco, dependendo da mulher.
Exatamente.
Eu já conheci.
Ainda mais um carnaval.
Um carnaval, cara.
Malandro.
Tá em cima, né? A mulher tá no ciclo, ainda cai com carnaval, meu amigo.
Sai de baixo, hein?
Sobe aquele nível de hormônio, que o hormônio bate no cabelinho da testa, malandro.
E ó, eu vou falar pra vocês, o motorista sente o cheiro.
Eu sei.
Ele sabe pelo cheiro.
Malandro, vocês não entenderam. Se parar...
Na Campus Party, ele sentia meu cheiro, né, motorista?
Na Campus Party, porra, cara, foi muito fácil. Mas, na verdade, o problema é esse. Eu tô evitando sair em certos lugares públicos. Porque, na verdade, é que o problema é que assim, mulher é muito hormonal. E eu sou uma criatura muito animal, vocês entenderam? Então é que nem um cachorro sentindo o cheiro da mulher no cio, cara. Então se a mulher ficar excitada do meu lado, malandro, minha namorada me odiava. Mas eu chegava e falava, meu, para com isso, vocês estão aqui no shopping. A menina, filha da puta, para com isso, porra. Manja, quero passar um troco discreto. Malandro, eu tô fugindo do carnaval, vocês não estão entendendo. Mas um amigo meu já deu uma ideia errada pra esse carnaval já. Ele fez uma proposta que era ele e três meninas sem roupa numa casa e o Nintendo Wii.
Nesse carnaval?
É, aquele, o Nintendo Wii.
Ah, e o Nintendo Wii.
Malandro, o bagulho... Eu não entendi o Nintendo Wii até hoje, velho. Eu já perguntei...
Como não?
Mil e uma formas de se usar o Nintendo Wii pro sexo, cara.
Nintendo Wii é um instrumento sexual muito...
É um instrumento sexual por definição, né, cara? O controle dele é o mais falho que
todo. É um vibrador.
Mas já começa
aí. Joga que a gente fica pulando, assim, tipo, faz o... desanimado.
Cara, tem um vídeo do College Humor que é exatamente sobre isso. O cara não quer parar de jogar no Nintendo Wii, ela pega o outro controle do Player 2 e começa a jogar coxando, cara. Mas tipo assim, a José não é um negócio pornô, é um de comédia, né?
Mas é, isso é habilidade, malandro. Isso é habilidade. Se a pessoa é malandro.
Cara, a menina começa a jogar e os negócios começam a vibrar e ela começa, né, a usar o controle pra jogar e...
Mas ela ganhou a fase ou não ganhou? Porque aí que é foda.
Cara, no final, no final só sei que era tipo assim, o cara, na hora que tava ficando bom, ela terminou assim, o cara voltou a jogar, entendeu? O cara continuou jogando.
Malandro.
Ela parou, ele continuou, entendeu? Tipo, nerd filho da puta, saca?
Malandro, tem cara que não entende, né, cara? Lá na Campus Party a gente teve esse problema, né, cara? Tinha gente que não entendia.
Não entende.
Não entende, cara. Tipo, mas é que eu tenho um problema, que eu não posso minha mulher ter zoado do meu lado. Que saco a parada, eu já fico louco assim, né?
Mas aí no ambiente de carnaval, que já tem, sabe, aquele cheiro de suor da galera dançando, aí que você sente pouco.
Galera dançando repeat.
Malandro, você não entendeu? Se eu passar no meio de um salão de carnaval, malandro, eu não chego nos primeiros dois passos, malandro.
Cara, você já viu o Tommy Lee Rola do Canibal?
Já, malandro. Não, mas
o motorista Tommy Lee Rola falando de carnaval.
Ah, eu juro, eu passo do lado da pecinha, eu já tô ligado. Mas na hora, eu já lanço. E agora? Vai na hora. Mas você não tá entendendo. No carnaval eu tenho que fugir, malandro. Eu fujo pro mato, cara. Nossa Senhora do Mato dentro, no mínimo, assim, cara.
Ah, eu também, no carnaval, assim, agora é minha vez.
Eu quero saber a história da Lady Laurel de carnaval. Quero saber a história dela.
Então, gente, olha.
Por último, agora
não,
eu quero ver.
Não, é que.
Agora eu quero ver se a neguinha tá acabando e punhando nesse podcast. Agora eu quero ver.
Não, é sério, gente, eu não tenho uma história de carnaval. Porque geralmente a coisa é aprontar no ano novo. Pra mim, o feriado, assim, que eu apronto as coisas sexualmente falando, nem ano novo. Então, carnaval, eu não tenho uma história minha. Eu tenho história de outras pessoas. Eu posso contar a história de outras pessoas?
Depende, é gostosa a história?
Olha, na real, é uma história muito bacana e filha da puta, pode ser?
Opa, pode.
Então, tá. Carnaval em São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí é uma cidade na divisa aqui em Minas, São Paulo, que é onde fica a famosa Pedra do Baú. Então, de um lado, você tem a Pedra do Baú, de um lado é Campo Jordão, São Paulo, do outro é Minas, São Bento do Sapucaí. E aí, aquela cidadezinha assim, né? Aquela coisa que fica bem mineira, carnaval de rua, aquela coisa tal. Então, aí, a galera passou a noite de carnaval. Vamos começar a tirar essa coisa. Três caras. Três dos meus amigos abriram os olhos e estavam numa cama de lençóis limpos, achando que estavam no paraíso porque tinham freirinhas cuidando deles. Os caras tinham bebido tanto que eles acordaram na Santa Casa e as freiras lá cuidando deles. Esse era os que estavam pior. No meio termo, tem um que ficou jogado no meio da praça, o outro que conseguiu chegar até o portão da casa. O cara caiu no portão.
O guerreiro também. Até a porta.
Cheguei. Só um cara, só os meus amigos. Aí, só um amigo meu conseguiu cair e dormir na cama dele. Meu, os caras ficaram muito putos. Meu, eu fui pra lá na Santa Casa, eu fiquei na praça, eu caí no portão. E esse puto tá na cama? Resultado, eles decidiram aprontar a filha da puta. Dá uma de sacana. O que eles fizeram? É o seguinte, ó, carnaval, vamos encher mais o goró ainda, né? Encheram o goró, deram, não me pergunte que tipo de substância na bebida do cara, o cara falou. A abaixaram a calça do cara. Oh. Abriram o bumbum do cara.
Não vai dar certo, cara.
Olha que ofensivo.
Gente, eles pegaram a clara de um ovo aquecida.
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 Cara, não, porque... Não, porque...
Pra dar aquele né, o quente e o tom da clara, né?
Não, porque essa clara de ovo eu já vi a galera fazer, mas aquecida, cara.
Aquece porque colocaram a clara aquecida no dele com pimenta.
Porra, bicho.
Gente, no dia seguinte, vocês acham que sabe que essa pessoa acordou?
Ele foi comido pelo capeta, deve ter acordado que ele matar todo mundo, né, malandro?
Gente, isso é muita sacanagem de carnaval. Fala sério, vai, começa a ver isso.
Essa é a peça má. Cara, eu já tinha presenciado essa peça de carnaval, mas sem tanto requinte, não tinha pimenta e ovo aquecido, entendeu? Era só a clara
essa foi com requinte de crueldade.
Essa foi muito requinte, cara, porque o cara realmente acreditou que ele tinha, cara.
Ele ficou com a bunda ardida por causa da pimenta, malandro. Ele deu pro diabo, cara.
Não, deu pro capeta, cara.
Malandro. Não, mas se valer a história de outras pessoas, é que as minhas individuais, assim, eu tô fugindo do carnaval, né? Mas.
As suas já valem muito.
Não. Eu, querido simpatia, meu colega, meu câmera, das minhas queridas filmagens, inclusive. Toda filmagem tá lá, inclusive. Vocês viram uma mão, alguma filmagem aí? Eu tenho histórias péssimas, malandro. No carnaval, história puta. Que vergonha, malandro. Que vergonha.
Tem histórias e vídeos, né, de carnaval.
Malandro, ainda bem que não. Nessa época a gente não filmava e os VHS se estragaram, ainda bem. Nossa, né, cara? Deus é pai. Ainda agora fodeu, quando eu vi Deus, tem que ser mais bonzinho, mas. Malandro, já teve festa. Teve uma festa de uns malucos que eu conhecia. Que eu cheguei numa parte da festa, aí eu vi o jeito que tava rolando, eu falei, malandro, dá licença, eu peguei a minha pecinha e saí fora, entendeu? E fui resolver meu problema individualmente com a minha pecinha. No dia seguinte eu voltei na festa, malandro. Vocês não têm noção. Você via, tipo, cinco pessoas, assim, jogadas no canto entre homens, mulheres e definidos. Sacou?
E assim?
Eu não consegui definir. Entre macho, fêmea e eu não sei qual que era, malandro. É indefinido pra mim. Tô falando, tem umas paradas que é foda. Então é bem assim, ó. Tipo, eu vi cinco peças pra um canto, cinco peças pro outro. E nesse dia foi o dia que a gente correu pro hospital com uma menina com um problema gravíssimo. A garrafa de uísque enfiada na chana.
Fez o vácuo.
Malandro. Fez o vácuo.
Tem que cortar a garrafa, cara.
Malandro. Olha a simpatia dando os conselhos. Curadeira, simpatia. Não, malandro. Faz de novo. Cadeira com buraco de diamante. Aí abre o bagulho. Não, a gente levou. Ah, cara, que perigoso. É perigoso. Que você sente o seu vídeo ouvido rachar, a mina rasga a chana, né, cara?
Não, mas o médico geralmente ele abre, né, o bagulho. Geralmente eles dão um jeito de abrir. Ou senão eles fazem um jeito dela liberar, né? Aí eles têm as manhas lá dos remédios.
Cara, mas tipo. Ah, outra coisa, eu tava falando de sorvete, malandro. Teve um amigo meu que trampava no motel, inclusive foi no carnaval, que você ia fazer a promoção de quem virasse 12 horas no motel, dava um quinto, um bagulho de sorvete. Entendeu?
No carnaval, isso?
No carnaval? Aí, promoção de carnaval?
Promoção de carnaval
não precisa de promoção. Cara, motel não precisa de promoção em carnaval. Não,
tinha que virar 12 horas, malandro. Vocês estão entendendo? Era chegar e ficar. Aí eles davam um pote de sorvete, malandro. Esse amigo meu falou que o problema é o seguinte, que a galera não sabe que a porra do pau ferve, às vezes, na hora da putaria, deixa esse calor lazarento. O que acontece quando você joga o treco gelado em cima, malandro? Dá choque térmico, o bagulho entra numa câimbra mortal, velho. Gritar em dor é terrível.
Câimbra no pau, deve ser.
Câimbra no pau, choque térmico, né, cara?
Malandro tem que dar injeção pra bagulho subir.
Exatamente, cara. Ó, as coisas que você ouve falar, depois que chega no pronto-socorro com o pinto, cara, é fatal. Mas histórias de terror, cara. Já ouvi histórias de terror.
É, imagine isso no carnaval.
Não, imagine isso. É, no carnaval é mais aceitável, né? O médico já tá esperando já.
Falando.
O médico já tá. Não, como é que é? Como é que é carnaval? Enfim, dá. Ah, carnaval, né?
É, mas assim, tipo, tosqueira de carnaval, cara, já teve, por exemplo, teve suruba da galera, isso já no povo do fetiche já, né, mano? Eu lembro de um carnaval que uns caras lá, uns dominadores, fecharam um sítio, cara, que basicamente, cara, como é que eu posso explicar isso pra vocês? Imagina pessoas sem roupa num sítio o carnaval inteiro e estaria rolando o tempo inteiro. Mas o carnaval inteiro, e nem interrupto, malandro. Os caras tomando vibite, você não tem noção, parece caminhoneiro maluco. Cara malandro, você não tem noção.
Tomando vibite pra ficar o tranco, gente.
Teve. Senhor. Ficou 48 horas direto, malandro. Teve cara que ficou 48 horas direto ainda com Cialis em cima pra segurar, malandro.
Aí tem que ser um negócio punk, um negócio forte.
Então assim, né? O pessoal aproveita que eu falei, é feriado, né, cara? Feriado abre oportunidades a mil pra putaria.
Caraca.
Mas eu não sei. Leide, você está muito, muito pudica. Você sabe.
Ela tá mais certinha aqui. Tá Leide demais, sabe?
Eu tô muito Leide, gente. Porque ainda calma, eu tenho que me revelar aos poucos, né?
Fala.
Olha. Alguém dá aquele tesão de vaca aí na Leide aí, que ela tá precisando se soltar, cara.
Fala.
Eu preciso beber uma cerveja pra gravar esse podcast.
Exatamente. É um podcast que sai bem melhor utilizado.
Malandro, bebaço na hora que eu paro, ele só falou merda, né, cara? Melhor se todo mundo falou, puta, passar a mão na minha bunda, lembra? Foi bonito, né, garoto? Malandro, foi.
Felipe,
não, teve uma hora que o Mestre falou, cara. Ele veio e falou, mano, tá uma zona, passa a mão na bunda. Ele comentou essa parte.
Passa a mão na bunda, vem aqui pedir coisa pras meninas.
Gente, não, e assim, fazendo um comentário do podcast passado, o cara que pediu um abraço coletivo.
Ah, é, o. Como é que chama? Acho que é Rudolf.
Malandro, é o Forever Alone Max.
Se você estiver ouvindo, você é uma figura.
Esse mano.
Você é uma criatura.
Ah, eu acho que sim. Se a gente já encerrou a história de carnaval, podemos falar dos quadros? Podemos?
Vamos embora.
Participação dos ouvintes é a parte fundamental.
Né? Meus queridos, vamos lá. Nosso podcast, ele é movido pela participação de vocês. Afinal, a gente tem uma tonelada de experiência, mano. E a gente quer ajudar vocês a ter um sexo melhor e ter uma vida mais legal. Então o que a gente quer? A gente quer que vocês mandem dúvidas, a gente quer que vocês participem junto com a gente, que é muito importante.
Oh yeah.
Fogo no Rabo, que vai ser um bloco totalmente interativo, onde nós basicamente vamos pegar um ouvinte ao vivo e vamos esculachar esse meu querido. Nós vamos fazer as perguntas mais indiscretas, lazarentas do mundo e vamos deixar o cara com fogo no rabo.
Dá corda pro cara se enforcar, né? Basicamente.
Basicamente isso. A gente vai incitar sexualmente o cara. Bem, o segundo quadro é o Dúvidas Sexuais. Então, você, ouvinte, também vai participar aqui ao vivo com a gente. É bem naquele estilo, aqueles programas de TV que a pessoa liga e tira dúvida, né, e tal. Então, a mesma coisa vai rolar aqui. Você liga, conversa, baixa um papo, tira suas dúvidas e a gente responde tudo.
Então,
exatamente. O terceiro quadro é o Elas Versus Eles. É também um quadro interativo das meninas contra os meninos, né?
As missões.
Malandro, vocês não estão entendendo. Nós vamos colocar essas pessoas, de preferência casais, hein, malandro? Casais é a hora.
Seria legal.
Nós vamos colocar.
Se casais puderem participar, seria muito interessante.
Vamos, por exemplo, vamos descobrir se os casais se conhecem. Vamos descobrir se os casais se conhecem na intimidade sexual, colocando um contra o outro.
Ou então, de repente, repente duas, a gente pode aqui apresentar duas pessoas Forever Alone que queiram, né? De repente foi assim. E aí, passando por essa missão, de repente, né? Esse é o Elas versus Ele. Qual que é o próximo quadro, motorista?
Então, pessoas, o próximo quadro vai ser o Sex Music, onde nós vamos basicamente, no final de todo o programa, colocar as músicas ideais para vocês terem os seus momentos sexuais espetaculares, entendeu?
E... é aquele momento fantástico, né? Se você ouvir todos os eróticos, depois você vai poder criar a fucklist da sua vida, entendeu? Fucklist é aquela playlist ideal pra você, entendeu?
Gente, eu tenho no meu computador, chama Playlist X. É uma playlist especial pra isso. Que eu tenho.
Então, não, todo mundo acaba. Muita gente acaba gerando a sua playlist da putaria.
Querem que eu revele o que tem na minha playlist?
Ah, você no fim do programa você vai dar um pra gente já.
É, no fim do programa você vai dar um.
No programa eu vou dar um.
Você vai apresentar, vai dar uma com a gente.
Vai dar uma, vai dar uma pra gente.
Então tá. Bem, o próximo quadro é o Revelação Sexual. Ou seja, o ouvinte vai ter que, no momento de coragem, ele vai. No final de tudo, a gente vai explicar como vai ser participado. Mas enfim, você, pessoa corajosa, vai aqui ligar pra gente e revelar alguma coisa que você fez que assim, ninguém esperava. Pode ser sair do armário, pode ser um fetiche bizarro. Vai ser uma revelação sexual aqui no Eroticast.
Muito bom, muito bom.
Muito
bom.
Vai ser malandro. As histórias que vão aparecer nisso. Imaginem o nível de estraga relacionamento e outras coisas que nós vamos conseguir, malandro.
Cara, vai sair cada absurdo nessas horas que eu te contaram.
Ah, outra coisa, a gente libera o ouvinte pra ele usar um codinome nesses momentos.
Sim.
Ou não, né?
Vamos estudar. É porque isso é uma revelação, né?
Aí tem mas aí a gente tem os outros quadros, o Sex Music, e a gente tem os outros momentos, que é um deles a gente até teve aqui, que é o momento Sexy Toy, né? Que a gente comenta sobre produtos do nosso patrocinador, porque ninguém vive de brisa, né? Ninguém vive de brisa. Você tem que se sustentar pra poder transar depois, então.
Tem um momento Sexy Toy.
A gente até comentou aqui do nosso patrocinador, vocês procurarem os famosos gels e etc e tal.
Malandro, faz-me rir que eu te faço rir, malandro.
Quer me fuder, me prende.
Exatamente. E por último, mas não menos importante, nós vamos fazer a pornonovela. Nós queremos que os queridos amigos ouvintes enviem pra gente histórias espetaculares do sexo deles, logicamente usando codinomes ou não. E nós vamos encenar a querida Lady, o querido mestre e amigos.
E amigos.
E amigos, que também usaram codinomes. Várias e várias cenas pornôs divertidíssimas. Inclusive, a gente já tem uma gravada.
Mas você vai estar esperando, vai entrar na próxima edição.
Vamos guardar para a próxima. E,
assim,
por favor, enviem suas histórias. Que vocês querem que as pessoas.
Agora eu vou explicar como que faz para participar. Vamos lá.
Agora a parte mais importante. Tem agora todos os quatro, você escolhe e agora a gente vai explicar como é que participa.
Vamos lá. Agora, cadê? Deixa eu só achar aqui. Então, para participar, você tem que enviar um e-mail com o e-mail para contato.zonerótica@gmail.com. Repetindo, contato.zonerótica@gmail.com. Você vai enviar um e-mail pra gente. No título do e-mail vai ser o nome do quadro. Então vai lá, eu quero participar da revelação sexual, título do e-mail, revelação sexual. Ah, quer mandar a história da pornonovela? Título do e-mail, pornonovela. E no corpo de texto do e-mail você vai falar quem é você, o que você quer contar pra gente, e o endereço do seu Skype. Porque toda participação gravação, toda a nossa gravação é feita por Skype. Então não importa se você é do Acre ou se você é daqui de São Paulo. Que, assim, envia o Skype, a gente te adiciona e aí a gente combina, né, a data, né, de gravação e etc. pra você participar. E aí vai ser feita a ligação e aí, etc. Tirando o forno novela em que você só envia uma história, né, você só...
E o momento, né, da série história, do patrocinador, né?
É, o momento que você faz, a gente que conta, né? Vocês podem sugerir.
Vocês podem ter comprado um produto também, queiram comentar o produto com a gente, tipo, vocês ficaram satisfeitos, também quero esse feedback de vocês, hein?
Exato, exato. Então, aí pros outros quadros que requer que vocês gravem com a gente, aí vai ser essa a mecânica.
Querido.
Certo?
Bom, eu acho que mais ou menos por aqui a gente pode encerrar essa história. Assim, por favor, vamos lá, não vamos esquecer, estamos no Carnaval, certo?
Exatamente.
Tá no Vigel, como já recomendamos.
Vamos encerrando, porque na verdade estamos gravando esse negócio no sábado, e sábado é dia de fazer mais do que de falar, né?
É verdade.
O que me espera quando eu sair daqui, vocês falavam, corre, seu maluco. Mas beleza.
Corre.
Pois é.
Vamos despedir e vamos deixar com vocês com...
Gente, muito obrigada. Ah, então, pra encerrar, a Sex Music.
Você vai ceder.
Então, a música, deixa eu ver. A minha playlist tem bastante coisa. Mas eu preciso escolher algo.
Olha pro carnaval.
É que a minha.
Coisa de carnaval.
Gente, pior que não tem como. A minha lista, ela não tem nada assim. Ela é basicamente rock, a minha lista.
Não. Eu tenho um de carnaval de rock. Falando, tem uma música de Alegre que tocou no Carnavelhas, que é o que você tem na sua boca, Maria?
Vamos encerrar com Carnavelhas, então. Deixa a minha
Carnavelhas. Vamos encerrar, então, com Carnavelhas.
Falando
dicas do motorista.
Bom carnaval. Depois que vocês escutarem, deixe nos comentários as suas histórias de carnaval, nos comentários desse post. E aproveitem bastante o carnaval. Eu vou ver se eu aproveito e aí eu tenho uma história de carnaval pra contar.
Por favor. Um abraço.
É isso aí. Um abração pra vocês. Aproveitem bastante gel e camisinha. Muitas histórias depois, né?
E Beijos aonde a imaginação de vocês mandarem.
Mauro, eu mesmo e eu. Mauro, eu chata, carnaval na Bahia, então bora pra lá. Vamos pra Salvador, catar a mulherada. Rasga Mauro, rasga Mauro, esquece o preconceito e vai dando beijada. Rasga Mauro, rasga Mauro, atrás do trio elétrico só não vai quem não bebeu. É carnaval na Bahia, Mauro eu mesmo e eu. Mauro eu mesmo e eu. Meu brother Mauro diz que não é macaco pra ficar imitando aquelas coreografias. Mauro é fã de Black Star e diz que Ozzy Osbourne nunca foi à Bahia. Tá certo, Mauro, mas não esqueça, muita gente boa veio de lá. Marcelo Nova, Raul Seixas, nem que seja em nome deles, Mauro, bora pra lá. Vamos pra Salvador, catar a mulherada. Rasga Mauro, rasga Mauro, esquece o preconceito e vai dando beijada. Rasga Mauro, rasga Mauro, atrás do trio elétrico só não vai quem não bebeu. Cerveja folia, Mauro eu mesmo e eu. Mauro eu mesmo e eu. Mauro eu mesmo e eu. Mauro eu mesmo e eu.
Desculpe a nossa falha.
Conta a
história. Cara, minha história. Vamos ver. Minha história de carnaval.
Ouviu falando, mestre?
Não, eu só ouço os murmúrios do inferno, entendeu? Só os
ele disse eu que
eu. À meia-noite encarnarei.
Cadáver. Então, ele falou que eu não tenho história de carnaval, mas eu tenho história de Páscoa. Agora eu lembrei, no Cardoso eu tenho história de carnaval, tá? No Cardoso, gente, não é o Cardoso, é Ilha do Cardoso.
Ele já vai ter ela.
Meu, isso vai entrar no. Essa do Cardoso agora vai entrar nos bumpers no final.
Meu Deus, dá um erro já. Do fogo no rabo, que vai ser um blogo escuro, totalmente. Mas o que eu menos esperava foi não, realizou fantasma.
Ela que vai ser por um dia.
É. Deu 30
isso, negócio.
Que é isso,
mano?
Malandro, oi. Você tá aí, mano?
Eu tô aqui.
Tá,
eu tô
aqui. Cuidado com o microfone, alguém vai. Bom, vamos.
Eroticast, o podcast do Zona Erótica.